Rádio Quintal.
9h46, nós estamos ao vivo na cidade de Souza, na Paraíba, no projeto Vozes da Ciência. Aqui acontece o primeiro simpósio internacional Sertão Mais, de inovação e desenvolvimento do sertão. Mas as conversas vão acontecer a partir de hoje aqui, os diálogos nesse simpósio que acontece na cidade de Souza. Eu tenho a honra de receber o professor Ângelo Emílio Pessoa, que é do Departamento de História da Universidade Federal da Paraíba e, claro, está no projeto da Cidade da Astronomia, que é o foco, um dos focos principais do Sertão Mais. Ele vai conversar com a gente e nós vamos entender mais sobre a Cidade da Astronomia. Professor Ângelo, uma alegria tê-lo aqui no Vozes da Ciência. Tudo bem?
Eu que agradeço, Luiz Henrique, e espero que a gente tenha aqui uma prosa muito animada sobre ciência, história, enfim. Estamos aí para esse diálogo.
Como é que se aproxima a história da ciência e da tecnologia no século XXI, professor Ângelo? Eu vou começar com as perguntas difíceis.
Certo. Olha, foi a pergunta que eu me fiz quando fui convidado para o projeto, né? Então, veja, a ideia do complexo científico do sertão é uma ampla interação de vários projetos, né, que cria uma sinergia de uma produção científica muito disseminada no sertão, né, que ela compreende da paleontologia, arqueologia, chegando na astronomia, né, e, obviamente, outras ciências interagindo. Então, ela tem como foco articular a paleontologia através do Vale dos Dinossauros, o Museu da Arqueologia em Cajazeiras e, mais propriamente, próximo da parte que eu participo, a implantação do radiotelescópio Bingo em Aguiar e, no município vizinho, Carrapateira, a criação da Cidade da Astronomia, né? Então, digamos assim, dentro desse grande recorte, eu sou integrante de uma equipe da Cidade da Astronomia que tem 4 subprojetos por sua vez, né? Contempla desde a física e a astronomia, enfim, ciências mais próprias dessa área, até a questão da área da educação, da museologia. E a história entra somando nisso, porque se nós estamos ali em Carrapateira e Aguiar, essas cidades têm a sua história local, né, que precede, inclusive, a presença desses importantes equipamentos científicos. A presença desses equipamentos, ela não é feita contra ou de costas para a história local, não, pelo contrário, a ideia de dialogar, de estar ali com a comunidade, interagir. Por exemplo, nós temos economistas na equipe, então eles estão fazendo levantamentos socioeconômicos, demográficos, vê a questão do impacto no emprego, no trabalho, né, no PIB local, no IDEB. Então, a ideia é você ter uma abordagem muito complexa das questões. E, particularmente, outra questão que é a história da astronomia na Paraíba, né? Que a gente tem descoberto aí umas coisas bastante surpreendentes.
A conversa com o professor Ângelo Emílio, que é historiador, doutor da Universidade Federal da Paraíba, discutindo a cidade, conversando sobre a Cidade da Astronomia, o projeto no sertão da Paraíba. Professor Ângelo, eu sempre fiquei curioso, por que que o sertão, vamos dizer assim, está se descobrindo agora que tem todo esse aspecto histórico importante e todo esse potencial dentro do semiárido? Por que que ficamos historicamente tão, vamos chamar de escondidos ou sublocados dentro do processo de desenvolvimento da Paraíba e do Brasil?
Olha, talvez historicamente porque, digamos assim, além de problemas estruturais e certas dificuldades do ponto de vista socioeconômico, também a cristalização de uma visão, né, negativa e tal, que isso é algo que precisa ser quebrado, né? Então, no momento em que, no meu entender, você coloca o sertão do ponto de vista de um protagonismo, né, científico, você meio inverte o lado da moeda, né? Então, digamos, não é questão de olhar as carências, é questão de olhar os talentos, as possibilidades, né? Por exemplo, A instalação do radiotelescópio Bingo, eu não sou astrônomo nem físico, mas sei, ela contempla exatamente as possibilidades ambientais que a Serra do Urubu em Aguiar tinha para a instalação desse equipamento. Então tem uma série de parâmetros.
Tem uma estrutura geográfica.
Geográfica, física. Então, esses parâmetros, é um equipamento de altíssimo valor em termos de investimento financeiro e em termos de importância científica internacional. Em seguida, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, ela cria no município vizinho, Carrapateira, essa cidade da astronomia que está mais voltada para a educação e divulgação, popularização da ciência. Então, você cria uma cadeia no qual você tem a ciência de ponta, numa ponta, sim, e você tem a população local, o residente, o escolar, o turista que vier, enfim, o visitante. Então, você cria um círculo virtuoso, digamos, nesse sentido.
Quando na história se percebe que tem um potencial local, da região, do território, e que se isso se junta ao desenvolvimento, como é que o historiador se comporta? O senhor falou uma frase importante que eu achei, é que não se pode fazer esse trabalho de costa para a comunidade, negando tudo aquilo que já existe muito antes dos equipamentos chegarem. Como é que a história trabalha com isso para que a comunidade compreenda também esse processo, professor Ângelo?
Tem que ter uma certa sensibilidade de que não há relação, digamos assim, de ensino-aprendizagem nesse sentido, mas que é uma relação dialógica, né? Então você vai dialogar. Por exemplo, a gente fala de tecnologia, a gente sempre pensa em equipamentos de ponta. Mas a gente tem uma longa história da pecuária, né, nas regiões sertanejas, e que ela mobilizou toda uma tecnologia pretérita, né, ligada ao couro, né, ligada aos instrumentos de operação, né, da atividade pecuária. Então é uma tecnologia rústica, digamos, de outro momento, mas as pessoas não entendem isso como tecnologia. Ou as próprias populações originárias, que elas tiveram que desenvolver aparatos tecnológicos próprios, evidentemente, de séculos atrás, né, no sentido de estabelecer uma convivência com essa região do semiárido.
A conversa é com o professor Ângelo Emílio, ele é doutor em História e está no projeto da Cidade da Astronomia, no sertão da Paraíba. Nós estamos ao vivo no Vozes da Ciência. Professor Ângelo, como é que nós vamos contar essa história desse salto tão grande que deu o sertão de ter coisas rudimentares até anos atrás para o maior equipamento como o telescópio Bingo? E como é que esse vácuo, vai ter um vácuo aí? Como é que nós vamos contar essa história?
Olha, eu não diria que tenha um vácuo, porque, quer ou não, por exemplo, você começou a ter uma interiorização da universidade, quer dizer, da federal e da estadual.
Então, você já está aqui presente.
Que já está, né? Quer dizer, então você foi tendo, assim, de forma menos perceptível, mas gradual, a implantação, né, de todo um sistema de ensino. Enfim, você vai galgando. Lógico que o Bingo coloca a coisa numa outra escala, Cidade da Astronomia. Mas eu não diria que havia exatamente um vácuo, né? Talvez fosse uma não percepção do que já existia, né? O caso da astronomia na Paraíba, ele é surpreendente, né? A gente começou a ver, quer dizer, o que é que havia preteritamente, né, de astronomia na Paraíba. Então, à medida em que a gente foi pesquisando, aparece, por exemplo, um cientista francês, um astrônomo, que vem no fim do século XVII, ele chama-se Pierre Couplet. Esse cidadão sai do Real Observatório da França e vem fazer umas observações e medições de pêndulos na capital da Paraíba, em 1698.
Pierre Couplet.
E esses cálculos dele, inclusive, são citados depois nos Principia de Isaac Newton. Então está lá, a gente abre, né, a edição lá, a segunda edição dos Principia, está lá Isaac Newton citando os cálculos que o Couplet teria feito na Paraíba. Então você disse, opa, quer dizer, tem coisa. Daí nós achamos uma foto, essa é surpreendente, de uma comissão astronômica do Imperial Observatório do Rio de Janeiro, que vem a Igreja da Penha, Praia da Penha, lá na Paraíba, lá em João Pessoa, em 1868, para fazer uma observação de um eclipse solar. E é possivelmente essa foto tenha sido a primeira foto produzida na Paraíba. Então está lá a foto com os astrônomos, a Igreja da Penha, né, o patrimônio do Estado. Então, quer dizer, você tem uma dimensão, é como se fosse um continente escondido, né, e você vai descobrindo.
E isso você está fazendo uma comparação com o que está acontecendo no Alto Sertão.
Sim.
Da Paraíba, que tem um potencial que você chama que estava escondido.
Sim.
Tá. É. E o passo que nós vamos dar a partir de agora com o projeto da Cidade da Astronomia? Como é que o senhor enxerga isso, professor?
Bom, eu penso até como público, né? Quer dizer, uma coisa é você fazer todo o esforço de criação e estruturação e outra coisa é o esforço da manutenção a longo prazo, né? Então, evidentemente que tem que se desenvolver uma visão pública muito republicana, no maior sentido, de que as administrações federal, estaduais, municipais, elas vão se sucedendo e elas vão comprar esses projetos no sentido de não serem políticas estritamente transitórias de governo, mas políticas de Estado, né? Então, eu acho que está sendo plantada uma iniciativa da mais alta relevância e vai precisar de se ter uma atenção, né, a médio e a longo prazo, para que isso não só se mantenha, como se desdobre, né? Quer dizer, daqui a alguns anos a gente pode estar falando de outros equipamentos em outros municípios tão importantes e tão relevantes quanto.
A conversa é com o professor Ângelo Emílio, da Universidade Federal da Paraíba, sobre o projeto da Cidade da Astronomia, aqui durante o primeiro simpósio internacional Sertão Mais. Na sua compreensão e nos seus estudos, professor, o sertão verdadeiramente dá um salto científico, histórico e de desenvolvimento com esse projeto ou ainda demorará muito?
Olha, eu acho que é um marco de um grande impulso, né, de um grande start, né, para esse movimento. À medida em que também esses equipamentos estiverem inaugurados e funcionando, né, eles vão ter repercussões imediatas, evidentemente, e repercussões a mais longo prazo. Eu imagino que, por exemplo, um estudante de Carrapateira, que seja um garoto de 10 anos de idade, que ele está ali, né, naquele momento que está entrando no Fundamental 2 e que ele está começando a descobrir essas coisas. Um menino desse vai num planetário, um menino desses participa de uma atividade dessa natureza e isso pode estar despertando uma vocação que vai dar resultado daqui a 15, 20 anos, né? Então tem um certo plantio de resultado muito imediato e outro, né, que é uma coisa geracional. Eu imagino que tenha resultados sólidos a longo prazo, previsíveis com isso.
Vale a pena investimentos? Eu estava vindo agora da reunião nacional da SBPC, a discussão de investimentos para ciência e tecnologia. O senhor, como historiador, enxerga que vale a pena investir na ciência no Brasil hoje?
Bom, um político do passado brasileiro, ele diz que cara é a ignorância, né? Então, todo investimento em cultura, ciência, tecnologia, educação, eles são investimentos que, às vezes, eles não dão aquele retorno imediatíssimo, mas eles dão retornos seguros e retornos de longo espectro, né? Então, a gente pensar quando se implantaram os campi, tanto da estadual quanto da federal, décadas atrás, né? E como isso é um esforço precursor que vai dar resultado, às vezes, 30 ou 40 anos depois, né? Então, eu acho que todo esse investimento, ele é necessário, é essencial, ele dá resultados, ele praticamente só dá resultados, né? Qualifica mais a população do ponto de vista intelectual, isso se desdobra em desenvolvimento econômico, né? Então, eu penso que, eu defendo ardorosamente que o investimento em educação, ciência, tecnologia e cultura, ele deva ser prioridade nacional.
Para a gente concluir, eu entendo também como o senhor, mas quando se pensa no Estado mínimo, se pensa com ignorância, né? O Estado tem que ser grande para financiar o conhecimento e o desenvolvimento, é isso? É.
Ou pelo menos pensar grande, né? Quer dizer, você tem o discurso da eficiência, né? Do cuidado com os gastos. Eu não vou nem entrar nisso, eu acho que todos nós somos ponto pacífico, que se deve ter muita responsabilidade com a gestão pública. Porém, você não pode transformar isso num dogma que vai dizer assim, ou você tem um resultado imediatíssimo ou não tem que investir, né? A gente vê países que estão hoje em dia na vanguarda, que são países que fizeram investimentos de longo prazo, né? Então, esse é um caminho necessário, né? O que é a Paraíba? Vamos lá, a primeira implantação de universidade aqui foi na década de 50, né? O quanto a gente pensando que da década de 50 para cá, a primeira implantação da universidade, então ela era do Estado, depois foi federalizada, depois vem a universidade estadual propriamente, o quanto isso significou ao longo desse tempo. Então nunca é uma coisa que dá um resultado assim da manhã, da noite para amanhã, né? Precisa ter uma certa paciência e uma visão de longo prazo.
Que bom ter aqui o professor Dr. Ângelo Emílio Pessoa, do Departamento de História da Universidade Federal da Paraíba, e que dirige um subprojeto dentro do grande projeto da cidade da astronomia, ele que conversou com a gente aqui no Vozes da Ciência. Emílio, Ângelo Emílio, uma alegria tê-lo aqui, muito obrigado e um forte abraço, viu?
Eu que agradeço e fiquei muito honrado de participar e de estar aqui, né, nesse simpósio, que eu acho que é marcante, é relevante, foi uma iniciativa muito singular e relevante da SECTIS.
E para encerrar essa conversa, eu deixo a gente ouvindo Titãs, porque a música também encanta as pessoas. A conversa foi com Ângelo Emílio, da Universidade Federal da Paraíba. A gente vai de música agora no Vozes da Ciência. Música.